Olá, muito boa tarde. O Governo Regional revelou ontem que vai pagar até o final do mês de julho as dívidas a fornecedores na área da saúde, um valor que rondará os 200 milhões de euros. O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública falava à margem da leitura das conclusões do Conselho do Governo e também deu nota que, ao fim de muitos anos, os fornecedores da saúde serão pagos em dia.
Até ao final do mês de julho, serão regularizados todos os pagamentos em atraso aos fornecedores da saúde. E para quem às vezes coloca na agenda mediática os incumprimentos, as dívidas, deixo-vos um número. Do valor que estamos a pagar, mais de 24 milhões são dívidas anteriores a 2019. Vamos ter os fornecedores da saúde pagos em dia. E aquilo que pretendemos é que, a partir de agora, depois de resolvido todo este passado de dívidas em atraso, como disse, até ao final deste mês de julho, a partir de agora o esforço é que os pagamentos se situem sempre entre os 60 e os 90 dias.
Duarte Freitas insistiu, por outro lado, que o atual governo de coligação está a pagar todas as heranças dos executivos do PS.
Porquê é que não aconteceu antes? Porque os teóricos do caos, em vez de pressionarem o governo da República, os governos da República anteriores, que tinham colocado no orçamento de Estado a possibilidade de transformar a dívida comercial em dívida financeira, esses teóricos do caos, que criam mesmo o caos, ajudaram a que o Governo da República não cumprisse o desiderato que estava no Orçamento de Estado.
O governante disse ainda que a região tem 49% de metas cumpridas no plano de recuperação e resiliência, quando o país possui 47%, o que contradiz a teoria do caos de alguns políticos. Duarte Freitas disse ainda que os Açores executaram o programa 2020 em mais de 100%. Em relação ao programa 2030, o responsável pela pasta das finanças deu nota que a região irá cumprir até ao final do ano.
Uma crise política como foi provocada em 24 na região e no país, é evidente que desajuda a execução. E nós prevemos uma determinada execução de fundos comunitários, à parte que não conseguimos executar, e portanto é por isso que essa receita diminui. Não estamos satisfeitos e contamos que em 2025 e 2026, anos decisivos na execução do PRR em particular, possamos ter execuções de fundos comunitários mais substantivas.
Ainda segundo Duarte Freitas, vai ser criada uma estrutura de missão para fazer a ligação entre o Grupo de Trabalho Interdepartamental e a estrutura que depois articula com o PRR a nível nacional.
Vai ser criada uma estrutura de missão para fazer a ligação entre o GTI, o Grupo de Trabalho Interdepartamental, que se recordarão foi criado, fazer esta ligação entre o GTI e a estrutura que depois articula com o PRR a nível nacional.
Na leitura do comunicado do Conselho do Governo, que esteve reunido na passada terça-feira em Ponta Delgada, Duarte Freitas referiu que o Executivo autorizou a concessão de uma garantia de empréstimos no valor de 75 milhões de euros ao Grupo SATA.
Tivemos luz verde da Comissão Europeia para poder ser a região a dar aval ao Grupo SATA. Estamos a concretizá-lo porque a sua operacionalização faz-se naturalmente através de resolução do Conselho de Governo, esta concessão de aval, e que neste caso se traduz num aval de 75 milhões de euros ao Grupo SATA para naturalmente fazer face às suas obrigações financeiras futuras. Não estamos a falar das presentes ou do dia de ontem.
Concessão de garantia de empréstimos à SATA que, no próximo ano, poderá ser de 35 milhões de euros.
No próximo ano, aquilo que pretendemos e aquilo que está combinado com a Comissão Europeia e que vamos cumprir é, naturalmente, ter resolvido o processo de alienação das Azores Airlines, da S4, naturalmente fazer a privatização do negócio de handling da SATA e deixar a SATA Air Açores, a ASP, em condições de poder continuar a prestar o serviço fundamental que presta às açorianas e aos açorianos.
O governante admitiu ainda que o processo de privatização da Azores Airlines possa ficar concluído em setembro, estando a decorrer negociações entre o consórcio e o Conselho de Administração.
O consórcio, por si próprio, está a fazer contactos com os trabalhadores, com os sindicatos, o que achamos muito razoável e benéfico para o processo e para a sustentação que se pretende para o futuro da Azores Airlines. Naturalmente, este trabalho leva algum tempo e não será por isso que deve ser acelerado o processo. O que nós pretendemos é que, ao longo do mês de setembro, no máximo, possamos ter finalização esta proposta concreta do consórcio. O encerramento de todo o processo está dependente não só destas negociações e diálogo que está a haver entre o consórcio e os sindicatos, não só do processo que o júri está a liderar entre o consórcio e o Conselho de Administração, mas depois vai depender de um conjunto de iniciativas que vamos ter que ter junto da Autoridade de Concorrência, junto da ANAC, até que se possa fazer o closing final.
Ainda na leitura das conclusões do Conselho do Governo, o Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública revelou que o Governo espera receber este mês o estudo sobre a privatização de várias empresas públicas regionais.
Da parte das empresas do Grupo EDA, já tivemos reunião com o Conselho de Administração para refletir a alienação da Segma e da Global EDA e em breve teremos em Conselho do Governo naturalmente condições para fazer a autorização dessas alienações. Até ao final deste mês também a Deloitte ficou de apresentar o seu estudo e portanto depois vamos naturalmente analisá-lo e vamos passar à fase seguinte, que é a operacionalização daquilo que for para privatizar. Como sabem, são o IAMA, o Iroa, a Atlantic Line, o Teatro Micalense, a Portos dos Açores e a Lotassor. E naturalmente nenhum destes processos se fará sem haver esse diálogo com os sindicatos.
Recordo que o Governo anunciou em março que encomendou um estudo sobre a melhor forma de privatizar as várias entidades públicas da região. Segundo Duarte Freitas, existem 4 hipóteses para aquelas entidades que podem ser privatizadas em parte ou no todo. As hipóteses são a fusão, alienação, cessão ou a extinção.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os trabalhadores da empresa municipal Praia Ambiente mantêm a greve convocada pelo CETAL para o dia 1 de agosto, alegando que a correção de salários proposta pela administração é ilegal. Em causa está o facto de 4 trabalhadores terem recebido aumentos salariais superiores aos acordados com os restantes. O Conselho de Administração da empresa alegou tratar-se de um erro e garantiu que a situação seria corrigida, tendo assinado um acordo coletivo de trabalho com o Sintap dias após o anúncio de greve. Em conferência de imprensa, a dirigente do CETAL Açores, Bem-vinda Borges, disse que esse argumento não corresponde minimamente à verdade.
Não houve vontade nenhuma de negociar com a gente e ainda pioraram em relação à avaliação, em relação ao suplemento. Depois da reunião pediram-nos para enviar os 8 pontos prescritos e aqueles 8 pontos apenas foram reconhecidos e os que já estavam no acordo Sintep, que tivemos conhecimento através lá do placar da empresa. Nós conhecemos o acordo do outro sindicato, sabemos que já estávamos a negociar 1 ano e meio e nunca o conseguimos assinar. O Sintep, aliás, o outro sindicato assinou no dia 14, ou seja, mal passou o fim de semana, quando foi levantada esta questão, foi logo assinado o acordo. A nós foi-nos dito sempre que a Betel era a função pública e sabemos que com outro sindicato, por exemplo, o valor da primeira hora extraordinária na função pública está a 25% e que com outro sindicato foram os 50%.
Ora, por estes motivos, os trabalhadores decidiram manter a greve marcada para o primeiro dia das festas concelhias da Praia da Vitória. O Setal reivindica a subida de um nível remuneratório equivalente a 50 euros aos cerca de 10 assistentes técnicos da Praia Ambiente e o pagamento da totalidade do aumento acordado aos cerca de 10 técnicos superiores que desde janeiro recebem apenas 50% desse montante. Reivindica ainda a atribuição de um ponto por ano de serviço entre 2019 e 2024, o pagamento de um subsídio de disponibilidade de 15 euros a 9 funcionários e o pagamento do suplemento de insalubridade e penosidade pelo valor máximo de 4,99 euros. Ora, em reação, o presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal Praia Ambiente revelou que mantém disponibilidade para negociar com o Setal e assegurou que já retificou o erro nos aumentos salariais. Ricky Batista reforçou em comunicado que já tinha dito tratar-se de um erro, garantindo que a situação seria corrigida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Avós e netos beneficiam mutuamente da sua relação. A afirmação é feita por Matilde Dias Pereira, psicóloga clínica, a propósito do Dia dos Avós, que se assinala amanhã. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
A convivência com os avós oferece diversas vantagens, como suporte emocional, transmissão de valores, desenvolvimento de competências sociais e a oportunidade de aprender com a experiência de vida dos mais velhos.
É muito bom para as crianças ou para os adolescentes, porque os avós já não têm, já não sentem e já não refletem aquele peso de responsabilidade de estar a criar e a educar. Aquela expressão também de avô é ser pai com açúcar faz-me algum sentido, porque de facto já não há aquela imposição das regras e aquela às vezes severidade ou aquele autoritarismo que implica a educação às vezes, mas sim, há uma entrega muito mais descontraída, há um acolhimento diferente e de facto isto é muito importante para as crianças e para os adolescentes, porque lá está, aprendem a gerir as suas emoções, porque os avós são muito bons a acolher as emoções dos netos, a ouvi-los, a dar feedback, e depois cá está aqui a sabedoria de vida que têm para oferecer, é sempre muito, muito positiva.
Segundo a especialista, a entrevista à Atlântida, a importância desta ligação é uma via de mão dupla. Os avós, ao estarem numa outra fase de vida, que já não implica uma rotina ativa, mesmo depois de passarem pela síndrome do ninho vazio, sentem-se úteis ao passar tempo com os netos, fazem atividades e sentem-se acolhidos afetivamente. Matilde Dias Pereira acrescenta ainda que os benefícios desta relação estendem-se também aos pais das crianças, que sentem segurança por saberem que os filhos estão bem entregues aos seus progenitores e ou sogros. Para celebrar esta data especial, a Atlântida reuniu vários testemunhos que sublinham a importância dos avós na vida dos seus netos.
Hoje é o Dia dos Avós e para mim também é um dia de muita saudade. Os meus avós deixaram um grande e vasto legado de amor. Eles não partiram, estão sempre vivos no meu coração. São os meus anjinhos da guarda. Amo-vos, hoje e sempre. Feliz dia a todos os avós do mundo.
Os meus avós são importantes para mim porque são um poço de carinho e de sabedoria.
O que é que gostas na avó Noémia?
Abraços.
E da avó Lídia?
Os beijos.
Gostas mais de brincar com a avó Noémia?
Brincar à bola.
E com a avó Lídia?
Brincar às escondidas.
Então manda um beijinho às duas avós. Outra ouvinte mostra-nos como a presença constante da sua avó moldou positivamente a formação do seu caráter, bem como deixou uma forte marca emocional no seu dia-a-dia.
A minha avó teve e tem uma importância muito grande na minha vida. A minha avó era das melhores pessoas do mundo, era um exemplo de bondade. E essa maneira dela ser também teve influência na minha personalidade, porque eu dou por mim a pensar várias vezes em circunstâncias da minha vida. Ai, a tua avó não ia estar a gostar de ver como estás a agir, ou então, como é que ela ia gostar que tu agisses nessa situação? Ou como é que ela agiria nessa situação? A minha avó partiu de uma forma repentina, mas mesmo nos últimos momentos de vida dela, ela conseguia me transmitir uma tranquilidade e uma paz em relação a tudo o que se passava, que hoje em dia eu recordo-a com muito mais carinho do que saudade.
Em Portugal, o Dia dos Avós celebra-se 26 de julho. A data foi instituída pela Assembleia da República em 2003 como forma de netos e filhos, quando existem laços positivos, homenagearem simbolicamente os seus avós, agradecendo o apoio e dedicação à família.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no último Informação Açores desta semana. Tenha um bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.